dia, boa tarde e boa noite para você que está aí do outro lado, aqui acompanhando mais um Sport Life. Esse programa, esse podcast especialmente preparado para você que gosta de esporte, de vida, de todos os setores da sociedade, aqui na Rádio Federal, comunicação de conteúdo. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, Dovan Araújo. Viu que eu falei direitinho hoje?
Cara, você cumprimentou primeiro a mim?
Claro, porque eu tinha que cumprimentar depois de acertar comunicação de conteúdo.
Muito bem, parabéns, você está de parabéns. Então eu vou fazer...
Hoje não, você mandou pra mim. Hoje não, mas depois de amanhã.
Exatamente. Ah, tá. Você mandou pra mim, eu vou cumprimentar a nossa amiga de bancada, que é a Gabi. Bem-vinda, Gabi. Boa noite.
Obrigada.
Boa noite, bom dia, boa tarde também, né?
Isso. Obrigada, chefe. Pelo menos alguém me prestigia aqui nesse programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma quarta-feira aqui, ao lado do maravilhoso Alan. É sempre uma honra.
Quem está querendo?
Pra você ficar bem constrangido.
Quem está querendo?
É sempre um momento de muito aprendizado pra mim, viu? É? Estar assim ao seu lado.
Tá, eu sei, é porque eu não te cumprimentei primeiro, é isso?
Né, eu preciso puxar o saco, porque eu tô sem moral nessa porra.
Eu preciso variar, eu preciso realmente sair da rotina, entendeu? Então, eu saí dessa rotina hoje, até porque eu acertei o comunicação de conteúdo.
Eu vi. Acertar o slogan do programa já é um primeiro passo, né?
Exatamente, exatamente. Daqui uns 30 programas eu tô bonitinho, né, Dovan?
30, poxa.
Hoje é o 22º, acho.
Hoje é o... Já você tá contando, né?
É isso.
Você participou de quantos?
De uns 12 já.
Bom, Gabi, mas vamos falar aqui de bastante coisa boa hoje, bastante coisa interessante que realmente serve para nossas vidas, né? Serve.
Bora.
Os dois entrevistados aqui, espetaculares, vão falar de saúde, né? Os dois estão envolvidos com muita saúde, né?
Eu sempre aprendo muito aqui.
Aprende, né? Eu também aprendo. Todas as vezes eu saio daqui com algo novo que eu aprendi, que eu trouxe para minha vida. Eu só não consegui colocar algumas coisas em prática ainda, né, Gabi? Não precisa dizer.
Ainda, né? Mas é comunicação de conteúdo, né? Como diz o slogan aqui da rádio. E hoje eu acho que a sua vida vai mudar. Vai ser, assim, um divisor de águas.
Olha!
Você não tá botando fé, Idovan?
Gabi, eu tô meio que desesperançoso mesmo. Ainda bem que você tá aí sempre, né? Nativa.
Cara, né? Esses dias eu fui falar, Idovan, sobre o meu aniversário com a pessoa. Eu tô falando demais do aniversário, tá? Tudo bem. Não quero dizer que é depois de amanhã, não, viu, Idovan? Mas eu tava falando de aniversário com a pessoa falou assim: é isso aí, Capitão América vai fazer pro aniversário. Lembrou daquele dia, você acredita? Foi uma entrevistada nossa que teve aqui. E aí me sacanearam, né, Ido? Você não tem mais isso aí, não, né?
Não tenho, cara.
Graças
tem que achar
a Deus.
Aqui.
Opa, graças a Deus.
Peraí que eu já acho pra você.
Graças a Deus. Mas enquanto você
procura... Em homenagem ao aniversário, a gente vai dar um replay dessa foto.
Boa!
Mas enquanto você procura, vamos lá apresentar os nossos convidados,
vamos.
Né? A gente vai falar aqui com dois convidados especiais aqui. Ana Paula Batista, do movimento Ostomizados do Brasil. Ana Paula, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda.
Muito obrigada, bom dia, boa tarde e boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui. E é um alô aí para esses internautas que estão nos acompanhando. Vem com a gente.
Olha aí,
olha,
hein?
Ela é profissa, né?
Eu tô achando que semana que vem você não tá mais aqui.
Né? Ah, Gabi!
Mas realmente ela mandou muito bem,
mandou,
né? É profissa,
não.
Né?
Pô, muito melhor, né? Melhor que eu, Gabi.
10 minutinhos aqui, aprendi tudo isso.
Melhor que... Aprendeu com o Gabi?
Ela arrasou.
Sororidade sempre, viu, irmão?
Sororidade, é, exatamente.
Isso, Gabi.
É.
Valeu.
Christian Soares, personal training, árbitro da IFBBDF. IFBBDF.
Perfeito, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tá? Obrigado pelo convite, tá? A gente veio aqui tirar umas dúvidas, ajudar em alguns esclarecimentos sobre a nossa federação.
E vai ajudar também a gente aqui com algumas consultorias. Tem gente precisando aqui.
É.
Opa!
A gente pode conversar.
Não, olha pra mim, não.
É o Idovan, Gabi. É o Idovan. Pra quem não sabe qual é a federação, gente, é a Federação de Fisiculturismo do Distrito Federal e Musculação, né?
Perfeito.
Fisiculturismo e musculação do Distrito Federal.
Sim.
Cara, eu vou falar pra vocês. Eu fico com inveja, viu, quando eu olho... Teve o um campeonato esse
campeonato,
final de semana passado, né?
Isso, campeonato
estadual. Qual foi o
estadual,
campeonato? Fala pra gente.
Tá. A gente fez o nosso campeonato estadual, onde a gente foi escolher os nossos representantes para o campeonato nacional, tá? E então, a partir desse campeonato, a gente vai montar a nossa seleçãozinha, aí vamos embarcar, tá?
Seleção zona, pô. Seleção zona, né? Seleção
um
zona, até porque eu sei
bom,
que Brasília, né? A nível nacional.
Sim,
é muito bom, viu?
Muito bom. Ultimamente a gente ficou em terceiro lugar no Paro.
Aí, tá vendo?
E uma federação pequena, né? A gente concorre com São Paulo, muito grande,
uau.
Rio de Janeiro. Então, assim, nossa federação está crescendo muito, as pessoas estão cada vez mais adeptas. E o fisiculturismo só tem a crescer aqui em Brasília, né? A gente é um polo muito grande de academias, né? Se eu não me engano, somos o segundo ou terceiro maior local do Brasil que tem academias. Então, as pessoas praticam muito, né? E ultimamente com as redes sociais, todo esse advento do esporte, a gente vem crescendo cada vez mais, tá? Então, a gente sempre está convidando aí novos atletas, pessoas que queiram se inteirar, que queiram competir, né, participar, ou mesmo conhecer a modalidade, né, a gente está sempre fazendo campeonatos. Então, a gente tem um campeonato estreantes, no início do ano, que são para os indivíduos que vão iniciar na modalidade. Aí, depois, a gente tem um campeonato estadual, onde vamos escolher a nossa seleção para representar a Brasília, né? E depois a gente tem as Copas, tá? E as Copas é mais pro final do ano, onde qualquer atleta pode participar, seja um estreante ou seja um atleta mais avançado.
Muito bacana. Assim, ex-rainha de bateria pode participar? Ex-rainha de bateria do carnaval?
Nossa, eu já falei.
Pode.
Mas eu não tô falando que é você, Gabi. Tá vendo que você se acha tão importante? Tá vendo? Você tá vendo, Idova, como é que ela é? Eu não falei que era você.
Qual que é
uma
amiga
minha.
Perfil, Christian?
Tá, o perfil assim é bem complexo falar, porque a gente tem
várias
categorias. Então tem cada categoria. Tem a categoria para menina que é mais iniciante, né? Tem a categoria pro jovem mais iniciante. A gente tem a categoria também de cadeirantes, né?
Que legal.
Gente tem crianças também, né, que participam.
E criança pode?
Pode.
O filho do Cristiano Ronaldo seria campeão. Filho do Cristiano Ronaldo, todo definido daquele jeito lá, já viu o filho do Cristiano
já,
Ronaldo?
Já, sim.
Ele podia participar do fisiculturismo, que o moleque, eu vou te falar.
Aí lá é julgado, além do físico, tem uma coreografia também, né? Aí tem, a gente tem esses julgamentos, né?
Ah, vem cá. É uma curiosidade que eu sempre tive. Tem umas posições que chegam até a ser engraçadas, às vezes, quando as pessoas fazem. Aquilo tudo faz parte de uma coreografia ou é para definir mais os músculos e mostrar mais?
Sim. Cada posição vai evidenciar um grupo muscular.
Uhum.
Que os árbitros vão estar analisando ali na frente, né? Para os homens, geralmente, são 7 posições. E para as mulheres, são 4 de volta. Onde a gente está analisando todo o conjunto do físico, tá? Então, tem gente que pensa que a menina que está mais bonitinha no glúteo, no bumbum, vai ganhar. Não é só isso, tá? A gente analisa todo um perfil, tá? Então, a gente tem o padrão da categoria e a gente tem que seguir aquele padrão.
Muito legal. Legal que tem a questão da acessibilidade, né?
Não, muito bacana. E a acessibilidade, aliás, olha só, a gente se casou um pouco aqui com os convidados, né? Você, quando falou ali do cadeirante, você, opa, né? Você também é muito, muito ativa nessa questão, até do esporte paralímpico também, né, Ana?
Você tem... Sim. Distrito Federal, a gente tem que ter essa visibilidade, né, com o paradesporto aqui no Distrito Federal, para que a gente tenha projetos acessíveis a todos, inclusive as pessoas com deficiência. Essa é a ideia. Então, a gente fica muito feliz quando tem projetos, que nem esse que você está apresentando, que atende Sim. também as pessoas com deficiência, Sim. que às vezes tem seus membros que passam por dificuldades, cadeirantes, enfim, né? E precisa estar ativo, né? Esporte e saúde. Então, a gente precisa dar acesso. Então, parabéns pelo seu projeto, viu?
E o que é ostomizado? Porque teve gente que entrou no Google aqui.
Faz parte, né?
Não, vamos lá. Que nome difícil, né? Pouco conhecido.
É, pouco conhecido. E a gente gosta, né? Quando as pessoas, às vezes, não conseguem pronunciar.
Porque eu, por exemplo, a gente tá no ar... uma coisa... Ostomizado. Já aprendi.
Ostomizado. Agora saiu.
Por que é tão difícil o nome?
Na verdade, não é muito divulgado, né, a ostomia, apesar de nós termos mais de 400 mil no Brasil, no Distrito Federal, em torno de 3 mil ostomizados. Então, assim, como não tem essa divulgação, não tem políticas públicas, né, a gente fica sem visibilidade diante da sociedade, então não é muito comum. Então, na maioria de quem não tem não é muito próximo dessa pauta, sempre erra. Então, fique tranquilo, Alan. Tá?
Então, vamos falar para todo mundo e explicar o que é uma pessoa ostomizada, o que é uma ostomia.
Tá. Uma ostomia é uma intervenção cirúrgica realizada, onde é confeccionado um orifício oco para eliminação de fezes, urina, para ajudar na alimentação e até mesmo na respiração.
Ah, então assim, independente.
A traqueostomia, que às vezes a gente vê algumas pessoas, né, apertando pra falar.
Traqueostomia.
Ostomia na traqueia.
Isso.
Gente, mas quanta ignorância de nossa parte.
Caiu a ficha agora.
Não, quanta ignorância. Isso. Desculpa, gente, mas assim,
não,
é vivendo
faz
e aprendendo,
parte,
né?
Lógico. Inclusive, você tá dando uma oportunidade aqui. A gente está divulgando, é importante.
O presidente Bolsonaro teve
colostomia, ileostomia.
Olha, gente,
eu sou, eu, por exemplo,
é
sou ileostomizada.
É
eu sou
de...
ileostomizada há 14 anos.
É o quê?
Ileostomizada.
Ileostomia.
É um tipo de ostomia, né? Enfim, temos vários tipos, como a tráqueo, a gastro.
Desculpa, a ileostomia.
Né? É um tipo de ostomia,
tá,
né? Que, enfim, como é o cólon, como é a jejunostomia, a gastrostomia. Então, é muito.
O presidente
mias.
Bolsonaro passou por isso. Eu lembro
passou.
Daquela bolsa.
Isso.
Aquilo lá era uma ostomia, né?
É, uma ostomia. E o tipo da ostomia dele era colostomia.
Colostomia, isso. Eu ouvi falar muito.
Exatamente, né?
Entendi.
Onde pontualmente, né, ele viveu essa agressão psicológica, porque não é fácil, né?
Eu ia entrar nessa questão. É, às vezes não é algo apenas físico, mas é uma agressão muito forte psicologicamente falando, né, né, Ana?
Sim, com certeza.
É, as pessoas às vezes pensam que... A gente até conversava aqui sobre essa questão agressiva mesmo na parte psicológica da pessoa, das pessoas.
Sim.
Né? E como você é de movimentos, de associações que lidam muito com isso. Como é que vocês lidam com as pessoas em relação a isso, a essa parte psicológica?
Nós temos programas de atenção à pessoa ostomizada, tá? Que é a Portaria 400, que deveria ter disponível equipe multidisciplinar e outras. Mas essa não é a realidade do usuário do Sistema Único de Saúde, né?
Uhum.
Diferente de outras pessoas, como nós vimos o Bolsonaro, que tinha um outro tipo de assistência, o Luciano Zafi, que recentemente ficou ostomizado.
Verdade.
E tantos outros. Mas isso não interfere na agressão psicológica. Então, sempre a gente coloca como as associações, né, serem importantes nesse processo de reabilitação. É interessante a pessoa que, não só ostomizada, mas a pessoa com deficiência ou aquela que por algum motivo ficou com mobilidade reduzida, conheça a realidade de outras pessoas.
Uhum.
Para que ela entenda, é possível ser feliz, é possível você ser você e que você tenha o tempo de se resgatar enquanto indivíduo, né?
Aliás, ela é ostomizada há quantos anos?
14 anos.
E se falar em felicidade é só olhar pro rosto dessa mulher, né? Só olhar pro rosto
Ana
e pras atitudes dela.
Mas a ostomização, ela pode ser reversível ou não, então?
Pode, aí vai depender da patologia, do que okay. aconteceu, né? Para que houvesse necessidade desse tipo de cirurgia.
O presidente Bolsonaro dizem que já não é mais, né?
Não, não é mais.
Não é mais.
Isso.
Então é um caso de reversão já.
É, houve a reversão, né?
Uhum.
Nesse caso, ele preferiu, dizem, né? Que a mídia fala que talvez não fosse o momento, mas foi feito, né? E a gente vê que ele, às vezes, tem algumas obstruções que acaba voltando, né?
É porque a comida também é light, né?
É.
a gente foi mal educado e não apresentou a Ana Paula como deveria, tá?
A gente quem era pálida?
Nós não somos uma equipe? Nós não somos uma equipe? Vai me deixar com a mão assim? Ah, tá. Beleza. Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da... Não, vou começar. Administradora de formação... De pessoas com deficiência física ostomizada, é isso? Como é que é aqui? Eu fico
então,
meio...
Eu estou presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal,
uhum.
presidente do Movimento Ostomizados do Brasil, onde nós temos aí 23 instituições, né, distribuídas em todas as regiões do Brasil, e também estou presidente da Associação dos Ostomizados do Distrito Federal, que inclusive esse mês fizemos aí 30 anos de história.
Que legal.
Estamos no mês também que celebramos o Dia do Ostomizado aqui no Distrito Federal.
Essa referência toda com 9 anos de Brasília, tá? 9 anos de Brasília,
né? Baiana retada.
É de Salvador mesmo?
Salvador.
Tá aqui, ó.
Soteropolitana.
Mas ela...
Olha, isso é bullying.
Mas quase não tem sotaque, né? Não tem sotaque.
Poxa, mas eu acho bonito já o sotaque dela. Eu percebo o sotaque dela.
Você percebe?
Eu não posso me perder nisso, inclusive.
É, eu percebo.
E assim, ó... o Brasil tá vendo... Tá gravado.
Tá gravado.
É, eu vou.
Ó, você...
Pode falar.
Não, é que se apresentou...
É, porque eu ia falar...
Posso apresentar o Christian também?
Eu ia falar dele, porque... Eu ia falar, ela é baiana, ele veio do Acre. Não foi do Acre? É mentira, tô brincando. Pra descontrair. Você vai apresentar, por favor, o Christian.
Mas eu não tenho de onde que ele é. De onde você é, Christian?
Sou daqui mesmo, tá?
Olha...
Tá, eu não te passei?
Um brasiliense.
Brasiliense.
Ó, eu tenho aqui do Christian. Christian Soares... Personal trainer, pós-graduado em treinamento de força, condicionamento físico e coach bodybuilding.
É o quê? Fala de novo.
Coach bodybuilding. É assim?
É assim?
Isso.
Não, mesmo se não fosse, ia falar que sim, né? Eu tenho certeza, pra não ser mal educado.
Claro.
Coach,
não é, Edu, mas concorda?
Bodybuilding.
Tá descrito aí na sua tela lá.
Olha aí, ó, aqui, ó, tá tudo aqui, ó, tá vendo?
Viu,
ó,
proprietário do Studio Power e árbitro.
Ah, é lá que eu vou me preparar?
Pode ser, hein?
Da Federação de Fisiculturismo do
tem
Brasil.
Tem.
Agora, deixa eu... Christian, que fofíssimo é seu filho?
É, três meses, gente, tá?
Oh,
é nosso amor, nosso xodó.
Muito bem, e olha os antes e depois.
Não, não era você não, pô.
É aqui?
Não, são alunos.
Ah,
tá?
Eu já ia falar.
Não, é, olha só o que vai acontecer, não, com você.
Eu sou assim, eu posso ficar.
Esse aí,
pode, menos que
esse
isso?
Foi 30 dias, tá?
Só?
30 dias.
Uau.
De treino e dieta, tá bom?
A dieta é o
treino. Isso deve ser caro, eu não vou, não.
Não é caro,
não,
tá?
Não?
Olha
não.
O braço. Caraca.
Caraca, mano. Onde fica o estúdio?
Então, eu tô trabalhando no Gama, tá? Onde eu resido agora, tá? E aí é onde a gente faz todo esse trabalho. É, eu iniciei antes Coach Bodybuilding, que foi a pós-graduação que a nossa federação trouxe. Foi a partir daí que eu conheci a federação,
uhum,
de fisiculturismo e me interessei, quis trabalhar. Eu já treinei atletas, né? Ó, minha esposa aí, ó.
Eu ia perguntar, esse é a sua esposa.
Minha esposa, isso foi um trabalho de...
Caraca!
Um ano, né?
Oi?
Um ano. Tá, que ela saiu aí,
ano.
Onde estava um pouco cheinha. Essa já é uma categoria que chama Body Fitness.
Mas isso foi... É, seu filho tem 3 meses, né?
Não, mas isso aí já tem 3 anos, tá?
Tá.
Aí...
Como que ela ficou na gravidez? Deu conta de segurar?
Não, foi tranquilo.
Tranquilo.
Tá?
Porque acho que é uma reeducação, né? Alimentar e corporal.
Tem cara de ser rígido com essas coisas.
Um pouquinho.
Aí, tô falando? Ixi.
Tá. Então, assim, a gente... É, separou bastante.
Adorei que ele tampou o bumbum dela pra postar foto.
É
ciumento pra caraca,
né? Demais.
É? Fala sério.
Então, assim.
A pessoa fica horas, nossa, malhando o glúteo pro
aqui
cidadão
eu, tá,
postar
gente?
A foto
aqui
e pôr uma figurinha.
Eu não vou nem dizer onde é que eu tô aí.
Não, mas ó, eu sou mais o Alan. Depois você põe a foto, chefe.
Não, continua, por favor, falando.
Aquela que eu mandei agora.
Sim, põe.
Então, voltando lá na minha esposa, tá? Então, eu era treinador, aí a gente conseguiu ser campeões aqui de Brasília, né?
Parabéns, foi um...
Então, só que ralou muito, ela se dedicou muito. Eu consegui separar...
Mamitinha de ovo.
Mas vocês já eram casados? Ou
já,
foi?
Éramos
já?
Casados.
Que massa,
mamitinha,
cara,
de ovo cozido direto, eu tenho certeza.
Nem que tanto, massa, tá? Nem tanto. Não é só ovo. Tem outros alimentos. O pessoal coloca muito frango e ovo, mas não é só isso. Tá? Tem muita
mas
coisa.
Mas também não é só alimento, né? Precisa ter
não,
uma suplementação,
sim,
né?
Sim, tem suplementação... Tá? A gente tinha um amparo nutricional, né? É, um amparo para a mulher, principalmente de um endócrino, porque tem a questão da menstruação.
A mulher
é um bicho muito complicado.
O metabolismo da mulher é diferente.
Sim,
né?
Totalmente.
A cabeça dela é diferente.
É, total.
A mulher...
Eu já tô olhando aqui
para
você.
Depois
bem
a gente
complicado.
Vai pegar ele lá fora,
vamos,
viu, Ana Paula?
Vamos.
Tá? Aí, a partir do momento que ela competiu, foi campeã, ela continuou competindo. Aí, depois ela decidiu, falou, ó, quero ser mãe, chega. Aí, a gente voltou ao processo normal, porque ela, naquele físico, ela não conseguiria engravidar, porque o percentual de gordura estava
muito
baixo.
Baixo,
não consegue, né? Então, a questão lá de ovulação não funciona.
Quantos quilos ela perdeu ali?
Cara, ela na verdade, não perdeu
quilo não perde, né? Sim, é quilo não perde. Eu aprendi isso no futebol. Tá. Às vezes a gente fica.
Mais uns 6 quilos de gordura, assim, é. Puro.
6 quilos de gordura é muito
é
quilo,
muita
né?
coisa.
Não, eu tava fazendo meu IMC, deu que eu tô com. Deu que eu tô com sobrepeso.
Desculpa, eu não queria sorrir. Eu não queria sorrir, Gabi.
Aí eu pensei assim: se eu tô com sobrepeso, ela tá obesa.
Eu não tô falando de mim,
Gabi. Eu tô com comorbidade mal.
Não tá, não. Para com isso. Tá muito longe disso.
Realmente, porque o índice, né, ele não considera, né, essa
então,
porcentagem de músculo.
Só a balança né? não então, interessa, isso. né? Pro atleta de fisiculturismo, é muito essa questão do percentual de gordura, né? Por que eu coloco as fotos antes e depois? Porque é mais impactante.
Verdade.
Né? Às vezes você tá na academia, você tá treinando lá e você no dia a dia, você não vê o resultado. Mas numa foto, numa avaliação, você consegue ver.
E o peso também. Às vezes você fica melhor e o peso é maior.
Maior,
né?
sim.
Porque é puro perfeito. Músculo. Como, por exemplo, o Alan nesta foto.
Eu tô achando que você não podia colocar essa foto não, Edovan. Não tem nada a ver com o programa.
Peraí.
Não tem, não.
Calma.
Fala, não tem.
Deixa eu perguntar uma coisa para Ana Paula, enquanto ele acha a foto.
Eu queria só mais um.
Ah, então vai.
Christian, vamos falar um pouco da Federação de Fisiculturismo.
Perfeito.
Patrícia Helena, doutora Patrícia Helena,
isso,
é a presidente.
É a nossa presidente.
E o diretor de arbitragem.
É o Joaquim. Então, Joaquim é o nosso diretor de arbitragem. É ele que organiza as questões dos cursos de arbitragem. Então, o indivíduo que quiser ser árbitro, aprender, a gente faz geralmente todo ano, a cada 2 anos, um curso de arbitragem, onde independente de você ser atleta ou não, você pode fazer o curso e ser árbitro, né?
O fisiculturismo ele é enquadrado na categoria esporte mesmo, ou ele tem alguma outra categoria que, por exemplo, eu vou te explicar porque eu estou te perguntando
Sim.
isso. Hoje o break entrou. Teve gente querendo me matar depois daquele programa aquele dia. O break entrou na Olimpíadas como modalidade esportiva.
Perfeito.
Eu adoro o break, eu acho lindo, perfeito, mas eu não acho o break esporte, eu acho o break uma dança.
Sim.
Eu, minha visão. Mas aí as Olimpíadas tem aquela questão de se for praticado em não sei quantos países do mundo tem direito de entrar. O futsal, por exemplo, não é esporte olímpico e o break entrou. O fisiculturismo tem esse selo de ser esporte mesmo ou tem alguma outra denominação pro que...
Sim, a IFBB hoje é a única federação que é considerada a federação mesmo do fisiculturismo, porque inclusive a gente já participou até dos Jogos Pan-Americanos.
Ah, então,
a gente tem um atleta de Brasília que foi representar, Carla Lobo, e então assim, o primeiro processo foi para os Jogos Pan-Americanos, foi o de Lima. O próximo processo agora é ver como foi a aceitação para ver a nível de Olimpíada, tá?
Até porque tem muito, eles pegam muito nessa questão de ser praticado em tantos, não vou saber dizer quantos agora.
É, 196 países.
Acho que são isso, 196 países.
Tem que ser federações reconhecidas, tá? Muitos praticantes, né?
Brasília tem quantos praticantes, sabe dizer?
Cara, olha só. Geralmente, a gente consegue saber isso nos campeonatos muito de estreantes. Já teve campeonato estreante com 200 atletas, com 100. Então, assim, normalmente, a gente pode colocar que o último campeonato teve a questão da pandemia, que prejudicou muita gente, mas o último campeonato a gente teve, na média, de 90 atletas.
Bastante gente, bastante
né?
gente.
Então, assim, é um nicho muito pequeno. Mas eu considero muitos atletas.
Até
né?
porque a disciplina é muito grande e para você ter essa disciplina, não são todos que têm uma disciplina dessa para ser, inclusive, praticante, né? Eu acho que as pessoas. Eu, por exemplo, eu vou te falar, eu quero, não vou mentir, agora falando sério, assim. Eu sei que você vai zoar, mas. Falando sério, eu quero realmente ter um físico diferente, eu quero cuidar do meu visual, mas não a ponto de chegar a ser um atleta de fisiculturismo. Porque eu acho que a dedicação é muito grande para esse
Perfeito.
Ponto, né?
Disciplina. Muito grande.
Muita disciplina,
você tem que abrir mão de muita coisa. Então, eu costumo dizer que o indivíduo que chegou lá, independente dele ganhar ou não, ele já é um vencedor. Porque não é qualquer um que consegue chegar naquele nível. Você está se superando cada dia mais. Então, você passa por muitas provas, você diminui sua quantidade de água, você tira açúcar, tira sódio.
Quantidade de água?
É, você tem que subir lá... praticamente desidratado para que seu músculo apareça. Então, assim,
eu não sabia dessa parte.
É, os indivíduos estão pintados. Fala, ah, tá pintado, que é bonitinho. Não. É porque a pintura ela evidencia mais o músculo. É, então, a gente consegue ver mais.
Muita disciplina, cara. É muita disciplina.
Então, assim, as pessoas não imaginam o tanto que um atleta, mesmo sendo amador ainda, né? Tem que se sacrificar, seja com trabalho. Então, assim, a gente tem casos de indivíduo que trabalha, mas 5 da manhã tá fazendo seu cardio lá, né? Tá fazendo 2, 3 cardios ao dia. Então, assim, para chegar nesse limite e você querer ser campeão, você tem que ir muito além, né? Então, assim, é lógico. Cada categoria vai exigir um pouquinho mais do indivíduo, né? As categorias mais iniciantes ou femininas não exigem tanto, né? Tem categoria feminina que exige mais, mas no geral, as categorias fitness, que é Men's Physique, que é o menininho que usa bermuda e tal, é a categoria Wellness e Bikini, ela não exige tanto sacrifício a nível de desidratação, a nível de treinar exaustivamente, igual os bodybuilders, né? Mas, assim, todas as categorias têm seu mérito, porque todas se dedicam muito, né? Então, assim, para qualquer pessoa que estiver interessada, tem categoria para você, né? É interessante você procurar um profissional formado. Olha só, você tem chance.
Tô falando, isso aqui entendeu? É só enganação, gente. Eu quero essa foto para mim, hein? Ah. Eu quero essa foto para mim. Cara, mas tá muito parecido. Eu tô impressionado.
Expectativa e realidade.
Eu tô impressionado. Quanto ficou parecido, gente? Ficou
eu
muito
acho
legal.
Que isso aí pode servir
de inspiração.
De inspiração, por isso que eu quero falar. Eu vou colocar na cabeceira da minha cama.
Isso, muito bem.
Obrigado, viu, Dova e Gabi.
Eu não tenho nada a ver com isso. Quem fez a obra, né? O Gerson foi o chefe.
Tá bom.
Eu acho que você tem que se superar. Depois do que você fez com a sua esposa, eu acho que... Né? Esse é o seu
Manda um abraço para Lia Oliveira, desejando boa noite aqui. Parabéns, Ana Paula.
Boa noite.
Lia Oliveira. Gabi, você?
Eu tenho dúvidas aqui que eu vou tirar com a Ana Paula, tá bom? Você tá aí no YouTube, né?
É porque eu tô vendo o bate-papo, que o Idovan não me avisou.
Tá. Por favor, deixe seu recadinho aí, você que tá assistindo, deixa um recadinho aí no chat pra gente.
Até porque a Kátia Arruda disse que ia participar, Idovan, pelo chat.
Ao vivo aqui?
No chat.
Até agora nada,
enfim.
Kátia, entra aí. Ana Paula, eu quero saber o seguinte. Ostomia é considerada uma deficiência? Não, tá no rol de deficientes físicos?
Sim, é considerado deficiência física, sim, através do decreto 5.296.
Certo. E, assim, para esse tipo de deficiência, o que que o deficiente precisa para ter uma boa qualidade de vida, para ter uma vida normal? O que que foi feito até hoje politicamente, sim, de assistência, e o que ainda a gente tem para caminhar em relação a isso?
Perfeito. Uma coisa interessante que você falou, né, que não vai servir só para a pessoa com ostomia, mas também para todas as pessoas com deficiência, é que às vezes a gente consegue... Desculpa, gente. Mas...
Agora é a realidade.
Aqui é só love.
É, tá vendo?
É família.
A gente tá falando de coisa séria aqui, cara. Você...
Agora, mas com zoom.
Aninha, continua.
Não, eu quero prestigiar isso.
Isso foi um dia que
o assunto era sério.
Foi um dia, né, que eu não diminuí na água.
Foi. Muita água.
Muita água. Mas continua.
Aninha,
mas
favor,
olha,
continue.
O Christian é coach, né? Eu acho que disponibilizou aquela foto aqui que sirva de inspiração para você.
Claro, claro.
Né? Esporte é saúde.
Vamos ao tema.
E a gente está no lugar certo.
Amém.
Bom, vamos lá. Mas isso que é o bom, é falar de coisa séria dessa forma, gostosa, interagir.
Eu tô com vergonha, vocês não perceberam?
Não, mas você também...
Eu sou tímida, de natureza,
Então a gente tá numa mesa de pessoas tímidas, né? Então vamos lá. Então, assim, Gabi, é interessante isso porque, às vezes, a pauta, ela é vista, apesar de ser vista como segmentos, pauta de minorias, e não são. Por exemplo, no DF, somos 4% de pessoas com deficiência no Distrito Federal. Estamos falando de mais de 28 mil pessoas aqui. Então, é necessário políticas públicas efetivas. Sim. E isso a gente traz muito em consideração a saúde. Né? Porque quando a gente trabalha a saúde e não olhar muito transversal, a gente está falando da comida na mesa, do acesso ao esporte, do acesso à cultura, porque a saúde mental está aí violentada durante esse tempo, inclusive pandêmico, que nós estamos vivendo. Então, a ostomia, imagine você, eu vou tentar falar do melhor jeito aqui. Lá atrás, essa cultura, eu acho que quem estiver nos assistindo, né, nos acompanhando, vai se identificar. Ninguém fala assim, vou ali fazer um cocô e volto. Todos nós falamos, vou fazer um xixi. Espera aí que eu vou fazer um xixizinho aqui, vó.
O cocô ninguém fala como é fazer.
O cocô ninguém fala.
É.
O cocô é penalizado desde a infância.
É verdade, verdade, pura verdade.
E, no entanto, é saúde fazer cocô.
É.
E aí, quando você
vira... É limpeza do organismo.
Exatamente, é necessário isso. E aí, pense você que você já vê nessa cultura, né? Chega numa sociedade cheia de preconceitos. Chega numa sociedade invisível para essas pessoas, não tem políticas, não tem produtos. E aí, como é que eu posso dizer que essas pessoas são pessoas que têm uma vida normal? Eu sou ostomizada há 14 anos. Tenho acesso a produtos que são adequados a mim e, por isso, eu sou adaptada, me amo, me aceito como sou, mas isso foi um processo. Lá atrás, eu não aceitei isso. E acredito que seja qualquer pessoa que, por algum momento, né, teve essa virada e ficou uma pessoa com deficiência. Seja através de uma patologia, seja através de um acidente de trânsito, enfim. Então, nós precisamos ter acesso à órtese e prótese.
É isso que eu ia falar. É mais ou menos a analogia que a gente faz com uma prótese, né? Para quem não tem uma
mas
perna.
Mas faz parte. A bolsa, por exemplo, vamos falar da ostomia de eliminação, que é colo, ílio, uro, né? Que também tem de urina. É uma bolsa que acopla na área abdominal com um saco.
E isso é considerado uma prótese.
Está dentro do rol de órtese e prótese. Né? Ele é encaixado para reabilitação, tudo isso. Só que nem sempre a gente tem disponibilidade. Então, observe você que cada um tem uma necessidade específica de determinado material e não tem essa política. E aí, quando eu não tenho, imagine que eu não tenho mais, eu não seguro mais, né, a eliminação, seja fezes ou urina, que é ostomizado, ele funciona ali o dia todo. Se eu não tenho uma bolsa adequada, eu não consigo estar na rua. Eu não consigo praticar esporte.
E a importância de ter uma pessoa tão eloquente, né?
Não,
pra
não.
Ser porta-voz.
E agora ela me falando
pessoas.
Dessa questão.
Agora eu já entendi um monte de coisa.
E ela me falando dessa questão, às vezes não segura, que precisa fazer a eliminação do.
Sim,
enfim.
Sim.
Existe as pessoas que retiram a vesícula, por exemplo, às vezes elas têm. Às vezes elas têm uma dificuldade com alguns alimentos, né?
Sim.
Existe uma possibilidade, de repente, de se utilizar a
ostomia? Aí vai depender do cenário, né?
Da patologia.
Às vezes, da patologia, às vezes precisa ser mais invasivo.
Eu
às
vou
vezes
te falar,
um
eu não tenho
médico,
vesícula. Eu não tenho vesícula e às vezes eu evito comer coisas na rua porque eu tenho...
Esse cuidado precisa ter. Imagina, eu vou trazer uma coisa que essa semana veio para mim muito interessante. Nós não temos no Distrito Federal um banheiro para pessoa com ostomia.
Acho que lugar nenhum.
Mas é
tem,
diferente?
Tem, vários lugares.
No Brasil?
Tem, aeroporto de Congonhas. Mas a gente tem lei aqui.
Eu posso não saber porque eu não procuro, né?
Mas é diferente? É adaptado?
Você imagine, é adaptado. É, um banheiro normal, se for fazer essa eliminação, para não respingar, ostomia de eliminação, vou precisar me abaixar, me ajoelhar.
Entendi.
Uhum. E olha o quanto é humilhante tudo isso.
Entendi.
Então, nós precisamos, sim, de bancadas, né, acima de 80 centímetros. Tem tudo que está na BNT.
E você tem que encampar, um projeto em cima disso.
Mas nós estamos, inclusive, agora nós vamos inaugurar um congresso. né? Nós estamos lá com a diretoria da acessibilidade, que se dispôs a ter um banheiro para ostomizado no Congresso, isso é importante.
Cara, eu nunca tinha entrado, nunca tinha passado pela minha cabeça, Cristian.
Eu também não.
Eu vejo assim, o banheiro para portador de necessidade. Eu penso no cara, o cadeirante, eu penso
a barra, na pessoa o que assento vai.
Mas eu não penso. Não.
É porque a gente só. A gente. Como é que eu digo assim? A gente marca muito a deficiência que é vista. Por Sim. exemplo, quem me vê não diz que eu sou uma mulher com deficiência. É. Quem me vê, porque eu preciso, parece que para a sociedade é necessário que eu esteja deprimida.
Se vitimizar?
É. Eu tenho um câncer há 14 anos. Que eu fiquei ostomizada por conta de um câncer maligno que eu tô até aqui. Eu tenho uma missão a cumprir aqui. Então, assim, o que a gente falta é sair dessa dificuldade que nós estamos vivendo aqui no Distrito Federal e vários lugares no Brasil, né? Nós estamos com a saúde penalizada, a população não tem acesso à saúde. Isso é muito grave. Isso é muito grave, não só para o ostomizado, mas para toda uma sociedade em geral.
Ana, eu quero até passar para o Cristian daqui a pouco, mas você sabe que eu vou fazer 42 anos e eu nunca tinha parado para conversar sobre o ostomizado.
É, exatamente.
E eu imagino que, assim como eu, milhares de pessoas nesse país continental não tenham parado para falar sobre isso.
Sim.
Como é interessante a gente entender isso?
Nós somos a capital do Brasil. Nós precisamos ser exemplo de acessibilidade. E acessibilidade, quando nós falamos, precisamos falar com muita responsabilidade. Não é só para as pessoas com deficiência.
Exato.
É para todos.
Para todos. E eu falei ostomizados, estou falando certinho, tá vendo que eu já
aprendi? Tá, você tá de parabéns. Né? Porque merece entrar naquele cenário,
né?
A inclusão, ela esse processo de comunicação, ele facilita, né, a inclusão das pessoas, porque só com conhecimento mesmo que a gente vai incluir todo mundo na sociedade.
Você me sacaneou meio nas entrelinhas agora, né? Falando da minha dicção, mas enfim.
Carência.
Cristian,
diga.
Eu acho que o Idovan falou alguma coisa, eu não prestei atenção, mas enfim.
É o chefe.
Não, porque tem um comentário aqui.
Ah, então por favor, você, depois eu passo pro Cristian, por favor.
Tá, é justamente isso. Porque a Kátia entrou aqui, viu?
Ah,
ela entrou.
Kátia, ó. Nossa amiga Kátia. Beijo, saudade, volte pra Brasília.
Entrou justamente na hora do shape e ela fala assim, ó, que shape é esse, Arma?
Ah lá, pô, pensei que ela fosse falar coisa séria, eu mandando beijo. A Kátia é uma amiga nossa aqui da rádio, Kátia Arruda, ela é sexóloga, tem um programa chamado Federal Sem Vergonha. Aliás, vai ter hoje, Dovan?
Hoje não, ela ainda tá em São Paulo.
Ela tá em São Paulo, né? Após o nosso. É muito, aliás, ela é muito envolvida nesse assunto também, tá? Ela, não sei se ela deixou alguma pergunta, alguma coisa, Dovan?
Olha, ela falou aqui com a gente aqui, falando assim, ó, pouco se fala sobre a sexualidade das pessoas com deficiência. O caso do Fernando Fernandes mudou a vida dele, né? A vida sexual dele, Sim. por exemplo. Então ela comentou isso. A Manuelina está com a gente aqui, Manuelina Francisco, está falando boa noite, parabéns ao personal apto, Cristian Soares, pelo belo trabalho que realiza. O Adilson Franco está falando assim, Adilson Franco, Aracaju, presidente da Associação Sergipana de Ostomizados e Amigos, né? Ligado aqui no canal também, oficial da Rádio Federal. Não deixe de se inscrever no canal, Adilson. José Roberto também está com a gente, parabéns, Ana Paula. E o Adilson fala assim, Ana Paula Batista, a maior representativa da ostomia.
Deve ser,
Da ostomia no Brasil. Parabéns pelo trabalho.
E hoje tá bombando, hein, Dovan?
Hoje tá bombando.
Parabéns. Vou trazer os dois toda semana. mas vai ter que ser o jeito. Você quer comentar alguma coisa sobre isso que a Kátia falou, da questão da...
Eu acho que o assunto é fundamental e me coloca à disposição para a gente trazer essa discussão, porque pessoa com deficiência, ela quando tem acesso ao que nós falamos, Gabi, aqui, órtese, prótese, produtos de qualidade, na quantitativo que seja necessário para ela, ela também, né, tem que se sentir ela, tem que se amar acima de tudo, se aceitar como é, como eu sou. Então é por isso que eu me dedico, eu sirvo de inspiração, assim como tantas lideranças aqui no Distrito Federal que são cadeirantes, inclusive esportista lá do Gama. Você falou do Gama, Gama é minha cidade do coração. Aproveito até para mandar um abraço pro povo aí, que tem lá um cadeirante chamado Maurício, não sei se você conhece.
Conhece?
Ele não presta não, já tô bem à vontade aqui, mas eu te amo,
legal,
Maurício.
Quem ama mora no Gama. Gama, né? Então...
É, meu coração é do Gama, tá? Maurício é parceiraço. Inclusive, ele mandou aqui alguns textos falando da Bolsa Atleta, da falta de Bolsa Atleta, do basquetebol. E a gente vem aí tentando acolher a pauta. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente tá falando da sociedade. Uhum. Pessoa com deficiência e outras pessoas que têm mobilidade reduzida, né? Precisam ser acolhidas.
Claro,
precisam ter oportunidade. Não adianta eu falar, por exemplo, de emprego, ou ter uma academia, vamos lá no Gama, tem uma academia que é acessível, que está toda preparada para receber a pessoa cadeirante, mas ela não consegue chegar até lá.
A academia está preparada, mas o acesso para ela até lá...
Exatamente. Então as políticas precisam sair e de fato para a efetividade ser colocado em prática. Então quando fala inclusão a gente precisa ponderar muito.
24 mil pessoas.
É isso que eu ia falar.
É muita gente.
28 mil. 4%, 28 mil pessoas. Isso. Cerca de 28 mil pessoas. Aí me desculpa meus políticos, meus candidatos, pré-candidatos. Elege um distrital, tá? Elege um distrital com folga. Então, já que você que só pensa no voto, não pensa no próximo, pensa pelo menos no voto. E vamos começar a fazer ações. Eu dou essas lapadas às vezes, porque tem gente que às vezes, né, porque precisam. Cris, a gente falando disso aqui, hoje o Brasil está se tornando, sim, uma potência paralímpica. Está se tornando, graças a Deus, está se tornando uma potência paralímpica. A gente vem vendo a evolução do esporte paralímpico no Brasil gradativamente. E você falou que tem praticante no fisiculturismo cadeirante.
Tem cadeirante.
São muitos em Brasília.
Cara, em Brasília...
Muitos, eu digo proporcionalmente.
Não, infelizmente não. Mas a gente já teve campeonato com 2, 3, 4 atletas, né? O campeonato brasileiro a gente consegue ver uma demanda maior. Mas tem praticante, tá? Não só cadeirante, tem amputado também, né? A gente tem praticante também com síndromes, né? Então, assim, abrange muita gente, né? O esporte não é só o que tá bonitinho
é
lá, né, inclusive.
Cara, é totalmente inclusivo.
Perfeito.
Que coisa.
Quem trabalha a saúde mental e a saúde física.
Não, você vê, ele falou, não só portador de deficiência física, mas também mental, né? Então, sim, isso deve ajudar. Aí me veio na cabeça aqui o quanto a equitação ajuda pessoas com portadores de deficiência mental, a equitação no cavalo, enfim, ajuda.
Perfeito,
muito.
Perfeito.
A gente tem tantos esportes...
Equiterapia.
Equiterapia, exatamente. A gente tem tantos esportes que podem ajudar nisso, né? Porque minha língua às vezes trava. Aí eu falei equitação para não, né? O esporte... A Ana Paula gosta. O esporte lá, tá vendo aí, ó, as pessoas praticando?
Sim.
O esporte realmente ajuda as pessoas que às vezes se sentem, aí vem aquela parte que você fala, parte psicológica, ajuda muito as pessoas. Se as pessoas não praticassem nada, de repente estariam em casa encostadas pensando que não são úteis para nada, né?
Nós temos o rugby, né? Que é atuantíssimo demais, rugby, que tem bexiga neurogênica.
Isso, nós temos...
Mas falta políticas, tá?
Falta política pública
para essas pessoas terem autonomia para poder estarem atuantes,
aliás,
né?
Falta 100%, porque não existe a política pública para isso, né? Porque é um absurdo, a gente vê meia dúzia de pessoas que são interessadas, engajadas em apoiar e ajudar. Aí você vê um ministério.
É cuidar, cara.
É cuidar.
E outra, nesse percentual de 28 mil pessoas, Gabi, a maioria são mulheres, tá? 56% das pessoas com deficiência são mulheres.
Tá vendo? A gente nunca vai imaginar isso, a gente não se engajar e não procurar. Inclusive, essa questão de você falar, de ajudar. A gente precisa ajudar. Eu tenho um portal de notícia esportiva que eu procuro muito falar do Paralímpico. Porque eu acho que a gente precisa mostrar essas pessoas cada vez mais. Porque claro. Se a gente não divulgar, elas mesmas vão se sentir à margem. Assim, pô, tô praticando, tô correndo atrás e cadê? Ninguém vê o que eu tô fazendo.
A gente precisa incentivar com as bolsas atletas.
As
isso
bolsas
precisa
atletas,
ser definido na Câmara Legislativa.
E que seja no início, tá? E que seja no início, porque não adianta dar bolsa atleta quando
só
já tá lá em cima.
Lá em,
né,
cima.
Porque hoje a bolsa atleta, me desculpem falar, mas a bolsa atleta hoje é pra quem já conquistou alguma coisa. Não, você tem que dar na base. A bolsa atleta você tem que dar na base. E você deve estar sabendo muito bem. Vocês devem saber muito bem do que eu estou falando. Que não adianta você chegar e já dar para um campeão olímpico, um campeão pan-americano. Beleza, tem que dar continuidade,
tem que
sim.
Incentivar agora.
Mas tem que incentivar no início.
A base.
No começo.
Perfeito,
na base.
Perfeito.
E a gente tem que levar, a gente tem que fazer projetos e levar isso para. Vamos começar por Brasília.
Sim, lógico.
Vamos fazer local para depois virar nacional e. Enfim, tem que. Essas
o esporte
tem que ser...
reintegra aquele jovem, inclusive, para a sociedade. E isso a gente interfere, eu assim eu entendo, totalmente na família. que está aí fragmentada por N situações que a gente já sabe que acontece no dia a dia aí dessas famílias.
Ana, eu vou falar de novo e não vou me cansar de falar de todos os programas, que é maior. O esporte é a maior ferramenta de socialização que existe.
Exatamente.
Porque nela engloba todos os outros setores da sociedade. Todos. Segurança, saúde, educação, o seio familiar que ela acabou de citar. Sim. Tudo engloba, envolve o esporte, gente. O esporte tem tudo isso nas entranhas, entendeu? Então, por isso que eu digo que é a maior, não é uma das maiores, é a maior ferramenta de socialização que existe. E as pessoas, os governantes, não conseguem entender isso. É incrível. Eu canso de ouvir, futebol não dá voto, esporte não dá voto, o vôlei não dá voto. Gente, isso é absurdo você escutar isso de alguém que quer representar você dentro de uma Câmara Legislativa, uma federal, que seja.
É que a população tem que ter essa consciência, que a gente precisa da boa nova, a gente precisa renovar a política e a gente precisa resgatar a comunidade. Para trazer para o diabo. Eu preciso ouvir o cara que está lá na ponta, que está passando por necessidade, que não tem um passeio público para passar. Enfim,
exatamente.
É isso que... Eu acho que esse veículo aqui, essa roda de conversa, é isso que está saindo aqui.
Não, eu acho
fora que você vai se, né, tá inspirado, e a partir de amanhã, eu quero daqui a algum tempo voltar aqui, você está daquele jeito que Gabi disponibilizou.
Cara, a Paula gostou, e ela vai pegar no meu pé. Até.
Já é.
Olha, já tô me
ela
sentindo em casa.
Ela vai pegar no seu pé até poder pegar no tanquinho dessa barriguinha.
Eita, gente, não me comprometa.
Eu não vou chegar nesse nível. Eu vou só diminuir um pouco. Calma.
Vamos na fé. Vamos com calma.
Não é, Ana?
Tu viu que ele fez?
Vamos lá visitar.
Cara, foi foda. Pronto, eu falo mesmo. Aqui não tem,
visita,
a gente pode falar palavrão.
Vamos visitar, você faz um dia lá. É aquele negócio pesadão pra fazer? Que sacode as cordas?
Não tão
sei
pesado,
é,
né? Mas a gente começa de acordo com o ritmo dele.
E
tá?
Então comigo você vai pegar muito leve, que é meu ritmo. Meu ritmo, meu amigo.
Vamos
falar
devagar,
um negócio pra você.
Tá.
Comigo tem que ir devagar, quase parando. Eu vou abrir um negócio aqui, Gabi, porque o tempo... Pode ir conversando com os convidados, porque eu preciso falar sobre isso aqui. Vou abrir um site chamado Death Sports Mais.
Cara, o Idovan, eu preciso conversar com os meus convidados. Você não pode ficar me tirando atenção assim, ao vivo.
Caraca.
Dá pra mudar aí.
Tá bom.
Olha o tamanho da perna do monstro. Pelo amor de Deus, o que
já
é
que você
aquilo,
tá só
né,
admirando, pessoal, eu quero entrar num assunto aqui, gente. Que também a gente, o nosso tempo é curto, como você falou, que a gente ficaria falando aqui muito Sim. tempo. Essa roda Nossa, é muito importante, Deus. Mas o tempo é curto. Nós temos que daqui a pouco entregar. É, abriu um site aqui, o Idovan, chamado DF Sports Mais. Site meia boca aí, mas... E aí tem uma matéria que fala o seguinte: na tarde de ontem, dia 13, que saiu ontem, né? Hoje já é 15. Ibanez Rocha, ó, gente, entenda, não estou falando mal de ninguém, eu só acho que o poder público precisa olhar um pouco mais. É, Ibanez Rocha sancionou a lei que determina a criação da Loteria de Gestão de Serviço Loteria Distrital com gestão do Banco de Brasília. Entretanto, mostrando descaso com o futebol local, o governador vetou a emenda ao projeto que destinava 5% de todos os recursos arrecadados de cada sorteio. Eu só estou lendo aqui o lead da matéria. Ele sancionou
a
lei.
Qual foi a justificativa?
Ele sancionou a lei. É, ele não deu justificativa. Ele sancionou a lei, mas vetou os 5% que seriam destinados do arrecadado para o futebol, e afetou também o Paralímpico, porque também foi vetado também uma parte do texto que destinava para o Paralímpico.
A Loteria Federal, ela tem, né, essa porcentagem
tem,
de destinação para o esporte.
Tem, mas você precisa ter o local, que era esse aqui. E aí, ele sabendo da fragilidade do futebol local, ele vetou, eu não sei o porquê. Gente, lembrando que eu não estou aqui para bater em ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém, de governo nenhum, de nada. Mas eu acho que um governante fazer isso, sabendo que as pessoas que militam no esporte, no futebol de Brasília, são tão frágeis, porque o nosso futebol é frágil. E isso aqui poderia ajudar muita família.
É, como a Ana Paula falou, né? Nós somos a capital do país, a gente tem que ser exemplo de um monte de coisa, né? Tem um esporte forte.
E tem uma parte do texto que afeta também, que tirou também uma parte do Paralímpico.
Sim,
que
acaba, tirando. É cuidar. Cuidar de gente. É isso que está faltando. Ter uma política de povo para povo. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu, como falei, sou presidente do CODED, né, um órgão de controle, e a gente precisa acertar alguns pontos, sim. Né, eu sou apoiadora de bons projetos. Inclusive, quero mandar aí um abraço para o time do CODED que está assistindo, está me mandando até foto, ok? Né? Aqui um abração. Pessoal, me permitam, por favor. Um beijo aí, um abraço. É, para o pessoal do MOBR é a nossa Associação de Representatividade Nacional, E pra todos vocês, gratidão aí, que se liga aí no programa dos meninos, vocês viram como é super divertido.
Por favor, não assistam só hoje não, tá? Porque ela tá aqui, assistam sempre.
Não, não faz isso não, pede pra eu voltar.
Aproveita e sigam, né? Aproveita e sigam o YouTube da Rádio Federal também,
sigam,
né?
Sigam o YouTube da Rádio Federal.
Por favor, né? Se inscrevam no canal.
Coloca o sininho aí.
Coloca o sininho, tem que colocar o sininho, Idova, tem?
As notificações.
Coloca o sininho, é bom.
Pô, não sei porque você sorriu, Idova.
Faz assim, Gabi, ó. Faz assim.
Ah, aí, ó. Inscreva-se no canal. Não, Gabi, mais pra baixo. Mais pra perto de você. Mas, pra perto de você. Aí, isso, Gabi. Gente, Christian. Se inscreva no canal, tá, gente? Aqui é comunicação de conteúdo. Não temos só o Sport Live. Temos diversos programas de vastas... Eu ia falar modalidades. Modalidades do esporte.
Tá valendo, valendo.
Deixando a Paula concluir que ela tava falando dos bons projetos que ela aprova.
Então, esses bons projetos, se for bons projetos, a gente aprova.
Ela terminou.
Eu terminei. Foi
terminou?
Isso.
Desculpa.
É isso.
Ela
se prolonga bastante.
Ela tá pensando em me sacanear.
Nada, é que a mulher fala tão bonito que eu tô assim.
Na verdade.
E vamos voltar a falar sobre sexualidade, a importância desses projetos para mulheres. Eu acho
que Kátia, chama aqui.
A Kátia vai te chamar aqui.
Não tem problema, a gente vem. Vamos junto, Gabi. Você vem também?
Oh, meu Deus.
Claro, Gabi. Vamos sim, você também. Eu acho que faz parte disso, sabe?
Tá me sentindo nada.
É importante. Nós queremos uma política efetiva em saúde. Quando fala de saúde, é esporte. E com olhar muito transversal, educação e tantas outras coisas.
Exatamente.
Né?
Pois é. Eu vejo assim pela minha filha, né? O quanto ela está na escola integral desde os 5 meses. Se todo mundo tivesse essa oportunidade de poder sair para o trabalho, deixar a criança lá o dia todo na escola, praticando esporte, né? Fazendo o dever de casa, comendo direito, né? Se alimentando bem.
Não tem comida, Gabi.
Pois é.
Exatamente.
Não tem comida.
Poucos têm essa oportunidade, né? Muito poucos.
Não tem comida.
Não tem.
Por exemplo, projeto para as mulheres. Tá, vamos trazer aqui para o DF, né? E até tinha até uma curiosidade que vocês me perguntam.
Por favor.
São muitas mulheres aqui no DF?
Sim, uma quantidade grande.
É?
Perfeito.
Ela quer pegar meu lugar mesmo.
Não. É que de hoje que eu tô com essa curiosidade.
E tem aqui mulheres aí acima de 40, 50 anos praticando, competindo.
Opa, olha aí.
Né? Então, pra qualquer uma, tá?
Alô, colega.
Alô, Ana.
Bora, Ana Paula, bora.
Também. Não dá. Depois
dá.
De novo, assim, fui lá pro ano que vem.
Esse ano não dá, muita correria.
Esse ano muita bagunça, né? Copa, eleição.
É Copa, entendeu?
É um ano conturbado.
Mas a gente, quem sabe, vai fazer uma visita com o Maurício.
Sim.
Né,
ano que vem é a nova segunda-feira, né?
Entendeu? Boa.
Mas por que a gente precisa rapidamente, Gabi, falar dessa questão das mulheres, principalmente no DF, né? Somos em maior quantidade de mulheres com deficiência. Porque 56%, se tem projetos,
né?
Tem muita política para as mulheres, né? Mas também sem efetividade. E eu, enquanto mulher, e vendo você uma mulher aqui, e a gente brincou até da sororidade, é importante dizer isso. Porque não adianta, né, ter projetos sem falar de segurança. As mulheres ainda estão sofrendo violência gigante aqui no Distrito Federal.
Muito.
E parece que não tem controle. Então tem que ter um projeto especializado em todas as outras delegacias, não só na DEAN, que inclusive as meninas fazem um trabalho especial lá. Tudo bem por aí. Né? Mas não é só ela. Eu preciso chegar em qualquer delegacia de regiões administrativas e ser acolhida com respeito. Não acabou essa história de mulher é culpada. Então, o que acontece? Eu boto pra mulher ir pra academia. Tem um programa Zoom Bailando, lá no Paranoá, de
já
uma amiga
falar
nossa.
Desse programa.
Para as mulheres com deficiência, a gente incorporou as mulheres idosas. Elas só conseguem fazer depois da 9 da noite, porque elas precisam fazer a janta, elas precisam acolher isso. E não tem como fazer diferente, porque senão tá errado e são agredidas. Né, diante disso tudo. Então, falta essa política também, né, familiar, com segurança, para que a casa brasileira tenha efetividade, para que essa mulher esteja, né, empreenda, né, e tenha, como a gente fala, o ganha-pão, que a gente brinca assim, o ganha-pão, e que possa ser ela, ter o direito de ser ela, É isso que eu acho.
É, e nós ainda somos muito pouco representados, né? No Congresso, acha. Porque...
Não é isso que você acha, essa é a realidade.
É a realidade.
É, entre você achar e ser a realidade, não, você simplesmente enxerga, sim, a realidade.
Enxerga.
Enxerga a realidade e se incomoda com a realidade, é isso que a gente precisa, é de pessoas incomodadas.
É cuidar.
É, porque a gente precisa de pessoas incomodadas que possam fazer ter esse cuidado que você está falando.
Sim.
Não é verdade? Pode falar, desculpa.
É porque isso depende de mim, de você e de nós.
Exatamente.
Não é isso?
Christian, ela falou de segurança com a mulher. A gente entrevistou aqui há poucos dias uma pessoa, uma mulher que trabalha com defesa pessoal, enfim, que leciona, né? Trabalha, que
ela
ensina
é
defesa pessoal,
também,
ela é policial. No meio lá de vocês, existem muitas mulheres que praticam lutas, artes marciais, alguma coisa? Ou elas são somente ligadas ao fisiculturismo?
Não, tem. Tem pessoas de vários esportes, né? Teve a sua amiga lá, passista, professora de dança.
Lu Nascimento, ganhou tudo, né? Fisiculturista,
então a gente tem...
categoria biquíni, mas arrasou, viu, teacher? Sou só fã.
Então a gente tem também mulheres que praticam outras atividades, né? Porque não só a musculação. Para a gente chegar naquele físico lá, você pode usar outros esportes, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Então, assim, é um esporte muito inclusivo, né? Você pode trabalhar com outras modalidades e atividades também. Então.
Eu te fiz essa pergunta justamente por isso. Eu quero meio que finalizar agora com você fazendo a seguinte pergunta. Qualquer pessoa pode chegar a ser um fisiculturista?
Qualquer pessoa pode chegar a ser um fisiculturista. Perfeito. Tá? O que que precisa? Procurar
disciplina.
Os profissionais e disciplina, tá? Não vai abrir internet e achar que tá a receita de bolo lá. Não é receita de bolo. Tá, gente? Não existe receita de bolo. Tem que procurar o profissional formado, entendeu?
Você pratica também? Você é fisiculturista ou não? Só?
Não, eu só fui treinador, né? Uhum. Minha mulher que teve a coragem de falar, eu quero. Aí a gente chegou nesse nível, né? Tem que ter muita disciplina. Eu ainda não tenho essa tamanha disciplina, uhum. Não. Né?
Você disciplina os outros, mas você...
Faça o que eu falo, não faça o que eu faço.
Perfeito.
Eu queria fazer uma pergunta antes de você encerrar com o Christian, pode?
Ah, eu tô, vou te pensar. Não, pode.
Como a IFBB vê, por exemplo, o uso indiscriminado dos anabolizantes, Christian?
Tá. Oh, boa, rapaz. Olha que
perfeito.
Esse cara,
vou te... A IFBB, como federação, a gente é credenciado pela UADA. Que a UADA é o comitê que julga se o indivíduo está com doping ou não. Então, no Campeonato Brasileiro agora, tem um exame antidoping, né? Então, assim... sempre quando tem eventos da IFBB, a gente sempre chama a atenção, né, dos indivíduos. Cuidado, cada vez mais o acesso está muito fácil, né? A internet está aí provando que hoje você consegue qualquer substância e qualquer indivíduo hoje na internet ele está ensinando ou tentando ensinar, né? Então, assim, a gente tem muito cuidado com isso aí, porque assim, os anabolizantes ergogênicos, eles provocam danos colaterais. Isso no palco é julgado. Por exemplo, o indivíduo que fez o uso, que teve uma ginecomastia, ele é penalizado. A gente coloca isso muito em tese, muito em questão. O indivíduo que tem edemas, que tem aplicações, isso tudo é penalizado. A gente deixa isso muito claro.
Desculpa, Gabi. Eu perguntei, Cris, porque um rapaz como esse que está aí na imagem, ele não consegue chegar a isso naturalmente, né?
Sim, só que a gente está falando aí de um atleta de ponta, tipo uma Fórmula 1.
Fórmula,
né?
1.
Então,
mas
pra ele chegar,
algo.
Para ele chegar nesse nível, ele tem todo um acompanhamento com o médico, né? Porque, assim, qualquer substância ajuda, mas também tem a questão do problema. Então, um indivíduo desse aí, se ele não tiver um acompanhamento, ele tem problemas cardíacos, ele tem N coisas.
Mas então pode usar na medida certa, isso, com acompanhamento médico?
Isso quem pode dizer é só seu médico. Porque
mas não tem um exame de sangue que vai pegar alguma substância?
Quando você faz o exame antidoping, a gente consegue detectar determinadas substâncias. O indivíduo que é no campeonato brasileiro, uhum, tal, que é detectado, ele é penalizado.
Então,
né?
Pela IFBB, não se pode usar nenhum tipo de anabolizante, de ergogênico.
Sim, a gente evita.
Se esse cara aí passar pelo exame antidoping, ele não passa.
Ele é barrado pelo cheiro.
Tá.
Pelo cheiro.
Tá, então, esse indivíduo...
Eu acho que é só disciplina.
Então...
Eu acho que não usou nada.
Mas você acha que esse cara só, só foi disciplinado?
Eu, sinceramente, eu
durante
acho.
58
só,
anos.
Só alimentação
mas
e...
Mas como ele tá, né? Ele chega a isso e tá concorrendo, então?
É porque, assim, ó...
Depende do
esse,
campeonato.
É, depende da federação. Exato. Depende do campeonato. Ele é um atleta pró. Então, assim, ele já compete no mínimo, já tem 10, 15 anos.
É, o que eu vejo muito hoje, assim, básico, né? Não nas pessoas que são esportistas, que concorrem, assim, aquele chipzinho, né?
Ah,
hormonal,
sim. Chip da beleza.
Chip,
né?
Da beleza.
Então, a questão lá da modulação hormonal.
Exatamente.
Então, todo mundo está trabalhando com endócrino. Uhum. Então, assim, não é descaradamente.
Existem os contraventores, né, que querem fazer da forma deles e tudo. Eles nem entram em competições nem nada, né? Eles acabam.
É, pois, isso aí era muito anos 80, anos 90, que você ia pro bequinho ali da academia para fazer.
Você montava aquelas paralelas lá no beco da sua rua. No parque, eu lembro.
E aí sempre tinha um cara que vendia ali no escanteio.
Sim. Então o esporte hoje exige uma equipe, um nutricionista, um endócrino, um treinador.
Agora essa sunga compra onde?
Essa sunga tem gente que fabrica, né? Tá.
Deixa eu aproveitar isso.
Presente de aniversário pro Alan.
Fisioculturista, né? A gente tem alguns ostomizados que são.
Sim. Sim, a gente tem atletas que têm diversas deficiências, né? Aí você fala, como que eu vou julgar um atleta desse no palco? Né? A gente tira algumas questões, né? Uhum. Mas a gente está olhando mesmo a beleza do físico, né? Sim. Todo o conjunto da obra, tá?
Simetria.
Não é só... Isso, perfeito. Volume, simetria, essa questão da definição. Então, às vezes o indivíduo está muito forte, só que ele passou da categoria, às vezes ele perdeu. Aí todo mundo vai, por que ele perdeu? Porque ele passou do limite. Então, assim...
Ó, isso aí que eu falo, por exemplo, ele fez um negócio assim, isso aí é pra mostrar os músculos ou é
não,
uma
coreografia? Isso é uma coreografia,
coreografia.
Tá?
Ah, era essa minha dúvida, é uma
então,
coreografia.
Essa categoria tem a coreografia, tá? Essa coreografia aí, ela tem um peso na no julgamento, mas essa categoria é pra mostrar a beleza do esporte, né?
Ah, entendi. Gente, foi lindo, há de ser lindo. Seria muito mais lindo se a gente pudesse continuar mais, mas o nosso tempo acabou.
Não, mas a gente vai trazer eles de volta.
Por favor, vamos trazer.
Muito bom. Foi muito conteúdo. Hoje eu aprendi muito mesmo.
Hoje foi muita comunicação de conteúdo aí, ó. Muita comunicação de conteúdo, tá?
Rádio Federal, com você.
Comunicação de conteúdo.
Caraca, eu me lasquei. Eu vou me despedir pra sempre aqui, porque eu já vi que eu rodei aqui nessa bancada.
Eita.
Fica tranquila.
O que o senhor ia... A gente arrumou outro programa pra ela.
Não, na verdade, eu só ia corrigir. Eu ia explicar. Porque comunicação de conteúdo, quando me deram esse slogan, eu perguntei assim, mas é redundante, né? Porque toda comunicação é de conteúdo. Ou deveria ser, pelo menos, né? Aí o cara olhou pra mim, que é um grande publicitário aqui de Brasília, olhou pra mim e falou assim, é isso mesmo. Então, é pra ser redundante.
É pra ser redundante mesmo.
Olha, que massa.
Então as minhas críticas internas sobre esse slogan vão acabar a partir de hoje.
Combinado,
beleza?
Fechado.
Informação.
Informação. É, pode ser. Vamos mudar não, porque um grande publicitário falou. Não vou,
que chique.
Eu não vou contra.
Oi, Edovan, você vai na festa do ano?
Do ano, né? Vai ser
a festa do ano.
Estarei lá semi-nu, com certeza.
Semi-nu? Não gostou, vestir a roupa e vai embora?
Me disseram que era fantasia, né?
Não gostou, vestir a roupa e vai embora.
É isso, essa a ideia.
Ah, então tá tranquilo, pode ficar à vontade.
Estarei lá, com certeza.
Eu vou de rainha, então, de bateria.
Fechou, vai de rainha, eu vou de saci, sei lá.
Em off eu vou falar algo pra vocês sobre isso, tá? Em off. Antes disso, eu quero primeiro perguntar se... Ana, deixamos de questionar alguma coisa que você queira falar? Pode falar, o microfone
não,
é seu.
Não, eu só quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de você ter me convidado. Dizer que me coloco à disposição, Gabi, um prazer conhecer você.
Você está apaixonada, viu?
Christian, tá? E ainda mais que nós temos amigos em comum, que é o Luiz Maurício,
sim,
meu parceiro, amigo, né? E que a gente vê nesse enfrentamento, não só para o Distrito Federal, mas para tantos lugares, para respeitar o direito de ser humano. Então, a palavra é cuidar. Eu acho que é isso que vocês estão fazendo aqui, de uma forma bem introvertida, leve e falando o que precisa ser dito. E quero agradecer a todos, Daniel, Paraná, todo mundo de vocês aí, ó. Um beijo, marca aí, ó. Chefe, que eu esqueci o...
Edovan.
Edovan.
É o chefe.
Não, realmente a gente precisa arrumar mais um microfone aqui. Porque já chamou de chefe.
Tô fazendo parte da
família.
Vamos
arrumar outro programa pra Gabi.
Obrigado por essa oportunidade, muito sério. Me coloco à disposição de vocês que estão assistindo. Se puder, eu posso compartilhar meu Instagram.
Deve, eu ia te pedir isso agora.
Tá.
Fala só um pouquinho devagar que o Dovan vai tentar colocar no caractere. Ou não vai dar tempo?
Eu já botei várias vezes.
Ah, tá. Foi? Obrigada. Ah,
desculpa.
Então tá bom.
Ana Paula Batista Oficial, né? Tamo junto. É isso.
Ana Paula Batista Oficial. Não, já foi várias vezes. Acho que não vai
Sim,
dar tempo
não
agora,
tem, não
né?
Não se preocupa. Tá tudo de bem.
Ana Paula, eu já quero me despedir, mas assim...
Olha lá, Ana Paula Batista. Ana Paula Batista Oficial. Tá vendo? Isso,
obrigada,
chefe.
Dizer
que eu tô muito feliz. E assim, que bom que as pessoas com deficiência têm uma porta-voz assim, tão eloquente, tão inteligente, tão fascinante. Estou aqui apaixonada mesmo, viu? Parabéns. Você, assim, trouxe um novo mundo para mim hoje, quando falou das pessoas ostomizadas. E eu vou ter esse olhar mais atento agora para essa questão,
essa
né?
Questão.
Parabéns, viu, pelo trabalho.
Obrigado,
Gabi. Show de bola.
Agradecemos de verdade. Christian, e você? Deixamos de falar alguma coisa que você queira falar? Fica à vontade. Passou um pouquinho do tempo, mas dá para falar ainda.
Tá. O tempo é curto, né? É. Muita coisa para se falar. Mas eu quero agradecer a oportunidade, tá? Em nome da IFBB-DF, da nossa federação, em nome da Patrícia, nossa presidente.
Aliás, um abraço para ela, super simpática, super, super atenciosa às vezes que eu procurei e não pôde estar. Falou assim, não, mas vamos mandar um cara fera para vocês lá e mandou, pediu para que você viesse aqui. Isso. E você já atendeu.
Então, agradecer vocês, tá, o espaço, porque não é sempre que se fala de fisiculturismo, tá? E, assim, aprendi muito hoje, tá bom? Deixar bem claro. E, assim, deixar o Instagram da federação, né? Pra quem tiver interessado.
Tá o seu lá, ó.
Tá, tem o meu aí,
tem
tá?
Tem o seu, mas fala da federação. Pode falar da federação,
tá? Mas
favor.
Da federação, que é @IFBBDF, entendeu? Se você tem interesse em competir, ser atleta, representar a gente, vai lá, se informa lá. A gente... Estamos totalmente disponíveis a ajudar vocês, tá? Temos trabalho também de, quando tem campeonato, arrecadar 1 quilo de alimento, levar para a instituição.
Muito legal.
Então, assim, o esporte cada vez mais mostra que é o caminho, né? E só tenho a agradecer vocês, tá? O espaço que vocês deu para a federação. E, assim, vamos marcar nosso treino.
Vamos,
tá?
Vamos marcar.
Pode ter certeza aí,
que eu vou.
Tá?
Deixa passar outubro. Não posso falar desse mês ainda.
Eu
não,
vou
não.
Também. Que dia
depois de outubro.
Ah,
então
depois
é isso,
de outubro.
Gente.
Depois de outubro.
Não, a gente vai fazer o seguinte: depois de outubro vai todo mundo, porque eu também preciso me preparar para o desfile de 2023.
Covarde, essa mulher lindona.
A gente vai ficar perdido, Paula? Para.
E, assim, adorei também seu trabalho, os antes e depois aqui.
Muito
mas
legal.
O da sua esposa foi, assim, inspirador. Né? Eu queria que você mandasse um beijo pra ela, pro seu filhote.
Letícia, um beijo, te amo. Lorenzo, amo mais ainda, tá? É nosso caso de amor, então, assim, que vocês estejam bem. Olha,
beijo.
Tá? Daqui a pouco eu tô chegando aí, tá? Pra dar sua mamadeirinha.
Show de bola.
Tá? Muito obrigado. Que valeu. Legal.
Letícia, parabéns, viu? Você é, assim, uma propaganda...
É mesmo,
inspiradora.
É mesmo.
Melhor
mesmo.
Propaganda dele é tu, viu? Parabéns. Parabéns, casal.
Parabéns.
Né? Trabalho em equipe aí.
Perfeito.
Dovan, até a próxima semana, né?
Se Deus quiser, Alan, Gabi, espero vocês para mais um programa Sport Life.
Não,
tá?
Isso.
Não fala.
Poxa, não fala?
Eu já fiquei quieta aqui.
Tá, vai.
Fala.
Não, é porque semana que vem ela não vem.
Semana que vem estarei em Porto Alegre. Aí, se você quiser, eu apareço aqui na sua telinha,
é
diretamente
por isso
de Porto Alegre.
Falasse, que vamos fazer você participar de lá.
Então, beleza.
Mas estarei... não procure um boteco, uma banca de revisão. Você procurou outra vez.
No centro da cidade.
Outra vez
carro
passando
em
São Paulo.
Eu estarei no
passando
hotel.
Passando carro pra lá e pra cá.
Foi,
ela entra...
verdade, pô, verdade. Foi triste,
não,
foi triste. É que São Paulo, assim, se eu fosse me deslocar, eu não ia aparecer, porque lá é tudo muito demorado, né? Então, foi o que eu arranjei e, assim, acabou dando certo. Mas eu prometo que lá em Porto Alegre eu vou estar no hotel, quietinha,
show.
Tá? No, Gabi, um ambiente, combinado. Assim, silencioso, chefe.
Bom dia, boa tarde e boa noite pra você.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Até sexta.
Até sexta.
Não tem nem roupa.
Se Deus assim nos permite. Não, não vai precisar, não vai precisar, não vai precisar.
Como assim?
É esporte fino. O Idovan falou que não vai precisar, pô.
É esporte fino. Só gravata. Gente. Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Valeu.